Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara.
Bom dia, hoje é dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio Ambiente. Por isso, esta também é considerada a Semana do Meio Ambiente. Para comemorar, uma série de eventos está programada para os próximos dias, como o Festival de Cinema Ambiental e um seminário sobre a criação do Imposto de Renda Ecológico.
E a agenda desta semana não se restringe a encontros, seminários ou festivais. Esta também será uma semana de cobranças. Ambientalistas reivindicam, por exemplo, a aprovação da proposta de emenda constitucional que torna o Cerrado um patrimônio nacional.
Pois é, Mônica. A relatora dessa PEC aqui na Câmara, a deputada Neide Aparecida, do PT de Goiás, apresentou seu parecer em 25 de abril. Mas desde então, as reuniões da comissão especial que analisa a proposta têm sido sucessivamente adiadas por falta de acordo a respeito do texto.
E para complicar a situação, o prazo para aprovação da PEC está se esgotando. Na próxima quarta-feira, 7 de junho, o prazo de funcionamento da comissão especial chega ao fim. Se nada for feito, o trabalho realizado até agora pode ser todo perdido e a PEC do Cerrado arquivada, como explica a Ana Raquel Macedo.
A proposta de emenda constitucional que inclui o Cerrado entre os biomas considerados patrimônio nacional corre o risco de ser arquivada. Termina nesta quarta-feira o prazo para que a PEC seja votada pela comissão especial que analisa a matéria. O problema é que desde que foi instalada em 2004, a comissão nunca alcançou quórum para a realização de reuniões. O impasse constante sobre a matéria motivou a relatora da proposta, a deputada Neide Aparecida, do PT de Goiás, a elaborar seu parecer em abril último, na esperança de que os integrantes do colegiado finalmente se reunissem. A situação, no entanto, permaneceu inalterada e agora a deputada luta contra o tempo para não ver todo o trabalho perdido, até porque, segundo ela, o presidente da comissão, Ricarte de Freitas, do PTB do Mato Grosso, já teria adiantado que não prorrogaria o prazo de funcionamento do colegiado.
O presidente da comissão, o deputado Ricarte, já anunciou que não pedirá mais a prorrogação para a comissão especial. Caso isso realmente ocorra, sem que nós aprovemos o relatório, o projeto vai para arquivo. Eu acho que há um prejuízo grande porque o Cerrado está sendo destruído. Quanto mais nós demoramos para aprovar, para ter políticas públicas, para ter verbas para a preservação do Cerrado, mas nós vamos estar acabando com o Cerrado brasileiro.
Neide Aparecida lembra que a PEC corrige uma omissão da legislação brasileira, que incluiu Floresta Amazônica, Mata Atlântica, Serra do Mar, o Pantanal Mato-Grossense e a Zona Costeira entre os biomas considerados patrimônio nacional. O relatório da deputada mantém, inclusive, o substitutivo aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça, que também recomenda a inclusão da Caatinga como patrimônio da nação. Na avaliação da relatora, a resistência em se votar a PEC do Cerrado pode estar em um entendimento equivocado de que a modificação dificulte as atividades econômicas na região. Prova disso, segundo ela, é o voto em separado apresentado pelo deputado Hamilton Casara, do PSDB de Rondônia, que aceita a inclusão do Cerrado e da Caatinga, mas determina que a utilização de todos os biomas considerados patrimônio nacional levará em conta os zoneamentos ecológicos elaborados pelos estados. Para a deputada, a esfera federal deve permanecer responsável pelas políticas de uso sustentável dos biomas, porque essas áreas não se restringem a um único estado. O deputado Casara contesta e diz que a centralização de atividades no governo federal compromete a preservação de nossa biodiversidade.
Por causa um pouco dessa centralização excessiva, que nós às vezes temos no papel, nas leis, a delegação de competência, temos de direito, mas não temos de fato. E isso nós temos que reverter, porque do contrário, vai o governo federal centralizado em Brasília, achando que pode resolver os problemas de proteção da biodiversidade dos diversos biomas brasileiros. Isso não é verdade.
Hamilton Casara ainda acredita que o presidente da comissão, deputado Ricarte de Freitas, vai mudar de ideia e prorrogar os trabalhos para que o entendimento seja possível. Entidades ambientalistas assim esperam. César Virtor, do Espírito Santo, da Rede Cerrado de ONGs, esteve no Congresso na última semana e fez um apelo aos deputados para que votassem a PEC. Ele alertou que em menos de 4 décadas, o Cerrado já teve 2/3 de sua extensão territorial totalmente destruída e a continuar nesse ritmo, segundo César Vitor, em menos de 60 anos, só restarão no Cerrado ilhas de preservação, comunidades de conservação e terras indígenas. Todo o resto viraria pasto ou plantação.
E amanhã a Comissão de Meio Ambiente promove aqui na Câmara o seminário Ação pelo Imposto de Renda Ecológico. A natureza merece esse incentivo. O encontro segue até quarta-feira e tem por objetivo discutir como a concessão de incentivos fiscais pode influenciar pessoas e empresas a investirem em ações voltadas à preservação e ao uso sustentável dos nossos recursos naturais.
O seminário sobre o Imposto de Renda Ecológico é sugestão de um grupo de entidades ambientalistas, como a Fundação O Boticário, o WWF Brasil, a Conservação Internacional, a Fundação SOS Mata Atlântica, entre outras. A Mônica Montenegro traz agora os detalhes dessa proposta.
Há quase um ano, um grupo de entidades ambientalistas discute a viabilidade de o Brasil adotar uma lei de incentivos fiscais para projetos ambientais. Uma das ideias surgidas desse debate é a criação do Imposto de Renda Ecológico, que seria um estímulo para que pessoas físicas e jurídicas investam em ações ligadas à conservação e ao uso sustentável dos recursos naturais, a partir de deduções no imposto devido. O deputado Albérico Filho, do PMDB maranhense, é um dos organizadores do seminário que vai discutir o tema e explica a intenção da proposta.
A nossa intenção nesse projeto é justamente não só estimular ideologicamente a comunidade para que sejam realmente defensoras do meio ambiente, como também através desse imposto, que é um incentivo financeiro para que o empresário possa investir no setor e, consequentemente, ter uma contrapartida na questão do imposto de renda ser pago.
Atualmente, o único estímulo fiscal a projetos ambientais é o chamado ICMS Verde, no qual os governos estaduais distribuem recursos aos municípios para que estes adotem ações de preservação e melhoria da qualidade de vida. Mas apenas 10 estados brasileiros aplicam a medida. O deputado Albérico Filho considera que o seminário será uma boa oportunidade para fortalecer a proposta de criação do Imposto de Renda Ecológico, além de estimular que outros estados passem a aplicar o ICMS Verde. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara discute duas propostas sobre incentivos fiscais a projetos ambientais, mas que ainda não tem previsão de votação pelo plenário.
E de hoje até quarta-feira, Brasília sedia a 8ª Cúpula de Informação sobre a Água. Neste ano, o tema do encontro será Integrando e Fortalecendo Redes de Informação para a Água e o Meio Ambiente. O evento marca o Dia da Terra de 2006, também comemorado em 5 de junho.
A Cúpula de Informação sobre a Água pretende discutir meios de informar o público sobre as questões da água, usando os mais recentes avanços em tecnologia de comunicação e informação. O encontro é organizado pelo consórcio WaterWeb, WWCO, em cooperação com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA, e a Rede Interamericana de Recursos Hídricos. Nesta edição, a anfitriã é a Agência Nacional de Águas, ANA.
E na última semana, já em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente, o Senado Federal sediou o 6º Encontro Verde das Américas. O evento foi coordenado pela organização ambientalista Paliber e contou com o apoio de instituições como a ONU e a OEA.
Em 4 dias de encontro, mais de 2 mil pessoas de vários países passaram pelo evento, onde foram debatidas questões ambientais com autoridades nacionais e internacionais. Durante o encontro, 8 personalidades e instituições receberam o Prêmio Verde das Américas, como reconhecimento a ações desenvolvidas em prol da conservação do planeta.
Um dos homenageados foi o Procurador Regional da República, Alexandre Camanho, que destacou a importância da participação efetiva da sociedade para que a preservação ambiental realmente aconteça.
A Constituição, quando fala da proteção do meio ambiente, não se dirige só ao poder público, se dirige à sociedade e ao Estado. E se não houver uma atuação conjunta, realmente isso nunca vai ser eficaz. Colocar a proteção do meio ambiente exclusivamente nas mãos do poder público é uma decisão que nós já sabemos ser equivocada há pelo menos 20 anos. E se a sociedade não fizer o seu papel, realmente nós vamos ter aí que tratar com um passivo ambiental que será de todos.
Nas próximas semanas, o Procurador Regional da República, Alexandre Camanho, volta a participar aqui do Salão Verde para falar sobre uma iniciativa inovadora, o Tribunal Latino-Americano da Água.
E nesta Semana do Meio Ambiente, não podemos deixar de lembrar de profissionais que lutam diariamente pela preservação e o uso responsável de nossos recursos naturais. Estamos falando dos servidores do IBAMA, que apesar da falta de recursos e da necessidade de um corpo técnico mais numeroso, conseguem atuar de maneira decisiva em ações de fiscalização e de licenciamento.
Pois é, Ana, e esses servidores estavam em greve desde o início de maio. Nesta segunda-feira, eles retornam ao trabalho após 29 dias de paralisação. Mas apesar do retorno às atividades, eles permanecem em estado de alerta até que o governo cumpra os acordos assumidos com a categoria em 2004 e 2005. O presidente da Associação dos Servidores do IBAMA, Jonas Correia, explica as principais reivindicações do movimento que ainda não foram cumpridas.
Nós temos, por exemplo, uma gratificação, criando uma gratificação de localização. Os servidores do IBAMA, alguns trabalhos em locais inóspitos, de difícil acesso. Uma outra é a questão da gratificação de qualificação. Ou seja, aqueles servidores que têm especialização, mestrado, doutorado, também teria um percentual a mais no seu salário. Então, assim, que nós vemos isso, são gratificações para um fortalecimento institucional, muito importante para o IBAMA.
Jonas Correia informa que os servidores decidiram voltar ao trabalho nesta segunda-feira porque o governo ameaçava não incluir os aposentados do IBAMA na nova tabela de especialista em meio ambiente, caso a greve não terminasse. A nova estrutura da carreira foi alcançada pelos servidores da ativa em 2002, mas não havia ainda sido estendida até hoje aos aposentados. Em alguns casos, a incorporação à carreira de especialista em meio ambiente representa quase a triplicação do vencimento do aposentado.
E nesta segunda-feira, às 11 horas da manhã, o Comando Nacional de Greve do IBAMA encontra-se com o presidente do Instituto, Marcos Barros, para tratar das reivindicações ainda não cumpridas pelo governo. E o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucional a lei do Estado do Paraná que tornou obrigatória a rotulagem de alimentos que contenham ou sejam produzidos a partir de organismos geneticamente modificados, ou seja, transgênicos. A lei foi regulamentada durante a 8ª Conferência Internacional da Biodiversidade em março deste ano e era mais rigorosa que a legislação federal.
Enquanto a lei federal exige a rotulagem apenas de alimentos que contenham mais de 1% de organismos geneticamente modificados, no estado do Paraná, a lei determinava que essa obrigação fosse respeitada em qualquer que fosse a porcentagem de transgênicos.
O governador do Paraná, Roberto Requião, disse que vai cumprir a determinação do Supremo, mas deve reformular o texto considerado inconstitucional. A nova redação deve exigir a rotulagem para alimentos que contenham mais de 1% de organismos geneticamente modificados.
Dica da semana.
A dica desta semana vai para quem gosta de cinema e também se interessa pelo tema ambiental. A 8ª edição do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental começa nesta terça-feira na antiga capital goiana, a cidade de Goiás ou Goiás Velho. O evento é gratuito.
Neste ano serão exibidos quase 100 filmes, entre curtas, médias e longas metragens. Também estão previstos cursos, palestras, oficinas e apresentações culturais. O encerramento do encontro será no domingo, na Praça Central da cidade, com o show do Grupo Titã. O público esperado de pelo menos 200 mil pessoas.
E neste ano, segundo o coordenador executivo do evento, Vilmar Ferraz, há um diferencial importante, é o Festival dos Festivais.
Esse ano a gente está com uma nova proposta de um evento que unifica 5 festivais ambientais no mundo, né? Que é o Brasil com FICA, Grécia, Espanha, Itália e Portugal, que a gente denomina como a primeira edição do Festival dos Festivais. Seria assim, uma espécie de Oscar dos festivais temáticos ambientais, né? Temos 2 obras indicadas de cada um desses festivais, uma obra que tenha ganho o prêmio maior de cada festival e mais uma indicada de livre indicação dos organizadores, fazendo um total de 10 obras.
E a Câmara dos Deputados também estará presente nesta 8ª edição do Festival de Cinema Ambiental. Na mostra paralela, a TV Câmara vai exibir o documentário Quebra Coco Faz a Vida, que mostra a realidade das quebradoras de coco do Maranhão. Também haverá uma linha do tempo sobre a legislação ambiental brasileira e aqui pela Rádio Câmara você vai conferir boletins diários sobre tudo o que acontecer durante o festival.
E para conferir a programação completa da 8ª edição do FICA, basta acessar o site www.fica.arte.br ou entrar em contato com a coordenação do evento pelo telefone. O DDD é 62 e o número 3223-1313. Repetindo, o DDD 62 e o número 3223-1313. E com essa dica, nós ficamos por aqui. Desejo à nossa colega Mônica Montenegro uma excelente cobertura lá no FICA e aos nossos ouvintes um bom dia.
Obrigada, Ana, e bom dia também aos nossos ouvintes.